Olá, amigos. Esta é uma palestra elaborada especificamente para centros espíritas. A nossa ideia é levar esse trabalho a todos os centros espíritas de Salvador, ou pelo menos a quase todos ao qual nós pudermos ter acesso. Inicialmente, vamos começar falando sobre por que sair do corpo e o que é realmente, né, a experiência extracorpórea, que tem muitos nomes, né? Cada tipo de religião, de visão, cada filosofia, até a ciência chama de outra nomenclatura. Mas nós vamos utilizar um pouco de cada um só para desmistificar. Então, vamos começar. O nome viagem astral é o nome mais utilizado, então normalmente nós falaremos durante a palestra um pouco mais sobre ele. Mas isso não tem nenhum tipo de importância e nem é um nome, não existe um nome ideal. Mas enfim, viagem astral ou desdobramento é a capacidade parapsíquica que todos nós temos de se libertar temporariamente do corpo físico durante o sono. Essa experiência vem recebendo diversos tipos de nomes durante os milênios, as religiões, nomes dados pelas fraternidades, pelas filosofias também. Como eu disse, o mais popular é o viagem astral, porém, nós também falaremos e utilizarei vários outros nomes, como projeção da consciência, experiência fora do corpo e nomes que possam nos levar a conceitos mais livres, né? Porque sair do corpo é uma capacidade que todos nós temos, independente de religião, independente de onde estamos, independente até se a gente acredita, né? Porque é inato, faz parte da gente. No Espiritismo, os nomes mais conhecidos são desdobramento, emancipação da alma ou desprendimento espiritual, todos eles citados por Kardec. Mas, como eu falei, não importa os nomes que são dados. Muitos pesquisadores enchem de nomes, de detalhes, que no fim das contas não nos dizem nada. A verdade é simples, é experiência fora do corpo e todos nós podemos fazer, independente dos nomes. Portanto, à noite, quando dormimos, o corpo relaxa, nosso metabolismo fica mais tranquilo. Os laços energéticos que prendem o perispírito ao corpo se afrouxam e o corpo espiritual é temporariamente projetado para fora do corpo físico. E é essa projeção, que também vem de outro termo, é essa experiência que leva o nome de viagem astral e os outros que nós citamos. Na palestra, no decorrer da palestra, eu vou tratar o assunto de uma maneira muito clara, muito tranquila, né? A todo momento eu vou estar livre de conceitos, eu vou estar buscando uma forma de adicionar isso na vida da gente, na vida de vocês, mais tranquilamente possível, né? Ou vocês vão poder deitar e praticar sem tipo de trauma, de os conceitos. Nós temos que muitas vezes existem muitos conceitos, né? Pessoas que falam que a viagem astral é perigosa, que sair do corpo você pode entrar na escuridão e não voltar mais, que o cordão de prata pode se partir. Isso não procede, não é por aí. O assunto é muito extenso, não vai dar para nesse CD, uma hora de CD e de palestra, nós falarmos exatamente de como vai ser cada detalhe. Para isso nós temos cursos mais aprofundados, nós temos inclusive parcerias com o Centro Espíritas, em que nós fazemos grupos de estudo que duram 3 meses. É diariamente, toda semana nós nos encontramos, nós conversamos sobre um assunto, cada um comenta suas experiências, a gente deita, nós fazemos técnicas juntos, treinamos, com a ajuda inclusive dos mentores, né? Mas vamos continuando. Há quem diga que sair do corpo é um dom mediúnico, ou que só as pessoas especiais, né, os grandes iniciados na fraternidade, nas fraternidades ocultas, os Gandalfs, ou mesmo espíritos evoluídos, podem sair do corpo com lucidez. Isso não é verdade. Eu conheço N personalidades de todo tipo. É engraçado isso, porque me procuram muitas pessoas que gostam do assunto, que são espiritualistas, espíritas, que se interessam de uma forma bacana e muitas vezes treinam e não conseguem abrir a lucidez. E vem pessoas que de personalidades que eu conheço, que assim, eu sei de coisas difíceis delas, sabe? Não julgando, não é isso. E saem do corpo com lucidez, claro que não, vão para bons lugares, né? E me procuram não querendo sair. Me falam, Saulo, como eu faço para deixar de ter isso? Eu não quero isso. Isso me prejudica, eu quero dormir, eu saio, fico lá sentindo aquela coisa, fico preso, sinto aquela energia forte, vejo espírito, eu não quero isso. É bom lembrar que 90% das experiências que nós temos lúcidas são no umbral. Ah, você pode pensar, nossa, que horrível. Não, não é horrível, nós já vivemos no umbral 24 horas. É isso aqui que nós vivemos. Não poderia ser muito diferente. A gente pensa que vai sair inicialmente, vai logo para uma colônia espiritual, ou vai encontrar um guia super evoluído, e não é bem por aí, né? Esse assunto ele é muito extenso, como eu falei, e não dá para abordar tudo. E isso nós abordamos nos cursos intensivos que nós damos em centros espíritas, até mesmo nos cursos que nós fazemos a parte desse trabalho. Mas vamos continuar. Então, eu tinha, olha que história engraçada, um cachorro chamado Tico. O Tico, ele era pequenininho, um pinche, e era cotó ainda, não tinha uma perna. E algumas vezes, quando eu saía do corpo, eu via o Tico fora do corpo. Será que o Tico é iniciado em alguma coisa? Bobagem, né? Por aí se tira que, lógico, né, ele não tinha consciência do que ele estava. Muitas vezes, acho que ele nem me via. Ele não conseguia me perceber direito. Eu brincava com ele, ele via se ele sentia alguma coisa, mas ele não conseguia me ver. Frequência energética. Então, fique claro que vocês podem conseguir sair conscientemente agora. Por que não lembram? Muitas pessoas se acostumaram simplesmente a falar, principalmente os espíritas, né? Não, à noite eu devo trabalhar em alguma sessão mediúnica. À noite eu trabalho numa colônia espírita. Ninguém trabalha no umbral. É engraçado isso, né? Ninguém vai para o umbral. Todo mundo vai para o centro espírita que trabalha. Vai. À noite, a gente pode estar fazendo o que nem imaginamos. Primeiro, temos que lembrar que o corpo espiritual, o corpo astral, o corpo energético, o perispírito e aí vai, ele também é chamado de corpo emocional. O que significa? A parte mais forte dos sentimentos, da emoção, ficam principalmente nesse corpo. E quando nós saímos do corpo, as emoções elas são muito mais presentes. O que significa? Ódio é elevado a N vezes. Amor também, mas normalmente nós somos levados para as zonas de prazer. Ou então até mesmo para fazer o que nós fazemos no dia a dia, na inconsciência. Estar inconsciente e não lembrar significa cérebro destreinado, somente isso, e falta de trabalho no seu campo energético. Se você já é um passista, se você é um médium, se você trabalha como doutrinador e o tempo todo tá, ou como facilitador passando comunicações, você já tem um alívio energético muito bom. Mas não é totalmente suficiente. Muitas vezes faltam alguns exercícios localizados, como nos chakras principais, como no chakra frontal, que é o chakra que ajuda a lucidez fora do corpo, ajuda você a abrir sua clarividência fora do corpo, porque existe clarividência lá no mundo espiritual diferente também. Cada pessoa tem um certo tipo de experiência, uma facilidade, né? E tem pessoas que começam as suas experiências de formas diferentes. Tem pessoas que são a maioria é involuntário, não quis e começou a ter. Comigo também foi assim. Eu vou contar um pouco da história de como eu comecei, porque ela é normalmente a mais comum e que acontece com todo mundo. Comigo foi alguma coisa meio que especial, pelo menos porque eu realmente, além de não esperar, Eu passei uma semana inteira tendo experiências todo dia, como se alguma coisa falasse: pega esse cabra aí, põe logo para ele ter experiência a semana toda, porque ele nunca mais vai dizer que a vida não existe. Me botaram no meio da bagunça, eu tive que ir. E é por isso que hoje eu estou aqui. Mas enfim, foi assim. Cheguei da escola, mochila nas costas, um moleque de 15 anos, não tinha menino, né? Jogar bola, namorar, videogame e música, né? Fui músico desde menino. Aos 13 anos eu já tocava. Então cheguei com um sono muito, muito forte, o sono me derrubava. Aí minha mãe falou: Saulo, vim almoçar. Eu: não, mãe, tô com sono, não tô me aguentando ficar de olho aberto, eu vou subir e vou dormir. Peguei a mochila, tão cansado, eu joguei a mochila na cama e me joguei no tapete também. Engraçado que nesse tapete, em cima tinha uma tomada, vocês vão entender por que eu falei dessa tomada. Passou alguns, a sensação que eu tive que foi, eu deitei e senti, mas eu sei que passaram alguns minutos. E eu comecei a entrar num choque horrível. Hoje eu sei que esse choque é conhecido como estado vibracional, que é o corpo energético da gente, ele entra num estado vibracional, ele vibra muito forte para tentar causar mesmo o afastamento do corpo espiritual. Mas voltando, eu deitei e comecei a sentir aquele estado, aquela choque. Para mim, eu pensei, tô grudado na tomada. Primeira coisa que eu pensei, porque era essa sensação, parece 220 volts ligado em você, só que não dói, mas causa uma coisa muito forte mesmo. Eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, né? Sei lá como eu grudei na tomada aqui, um fio descascado. Me bati, até que levantei e falei, ufa, não morri. E fui andando até a porta do quarto, e ia comentar com minha mãe o que tinha acontecido. Eu percebi uma coisa estranha, estava meio leve, não sei. Quando eu volto, acho que instintivamente eu virei o corpo na porta do quarto e percebi que tinha um corpo deitado no chão. E pior ainda, eu percebi que era o meu corpo. Foi aí que eu... Olha a cabeça de um menino de 15 anos. O que eu não pensei? Morri. Mas como que eu morri se eu estou aqui fora e estou bem? Nessa hora, se eu não sei informar exatamente, eu não vou conseguir nem dizer o que se passou na minha cabeça, né? Que a vida continuava e o que, que eu vou falar, como é que eu vou fazer, para onde eu vou, a minha mãe... E por um breve momento, enquanto eu estava mergulhado em pensamentos, calmo apesar de tudo, eu percebo atrás da minha cama uma moça loira, uns 17, 18 anos, nem isso eu acho, sorrindo para mim, né? Mas ela passava uma coisa tão boa e era tão bonita que eu tinha esquecido que tinha morrido. Aí já esqueci, não morri mais ali. 15 anos com a loira daquela no quarto, para mim já estava em casa. E foi quando ela sorrindo veio na minha direção, só que ao ela fazer isso, atravessou a cama e pronto, deu um clique. Morri, tô aqui e ela é uma alma penada. Acabou, loira bonita, a partir daí eu entrei em desespero. Corri em direção ao corpo, acho que instintivamente me joguei nele de cabeça assim. Senti o choque novamente, aí me veio o pensamento. O corpo ainda está morrendo. Foi o que eu pensei. Me bati. Levantei, olhei pro chão, não tava o corpo, falei, opa, não morri, né? Peguei de verdade, senti assim. E aí começou todas. Eu passei uma semana tendo experiências. E não podia deitar que saía. Era deitar, sair do corpo. Era deitar, começar a ter essas coisas. Começou assim, do nada. Então, essa foi a minha forma de entrar. Mas tem pessoas que têm isso há muitos anos. Tem pessoas que não conseguem controlar e falam, não, mas eu não preciso de técnica. Eu ouço sempre isso. Eu saio naturalmente. Você sai por um motivo muito simples. Quem sai sem técnica, chama-se, não é só a facilidade do espírito, não. Ela é passista, ou ela de alguma forma passa essa energia à frente, e mais ainda, ela tem ajuda do mentor dela. Porque, tecnicamente, é quase impossível de se realmente abrir consciência uma pessoa sair todo dia ou sempre, assidualmente, sem trabalho energético, sem limpar a sua aura, sem desbloquear o seu centro de força. E isso é, gera um ectoplasma, a nossa energia fica muito densa, e isso eu vou explicar mais na frente quais são as repercussões. Aqui na palestra
Eu vou só incentivar, mostrar que é possível, falar, abrir os campos, abrir os horizontes, mas não tem condições alguma de explicar realmente o que é. Eu peço que nos busquem, né? Esse CD tem um telefone atrás, que venham atrás, ou busquem no nosso site viagemastral.com mais informações. Estou disponível para fazer esse trabalho em qualquer lugar, seja mais tempo, assim, isso é o que me dá prazer, é o que eu faço, enfim, e o que é o trabalho que eu tenho para fazer, que eu tenho a oferecer. Então, o que precisar, podem nos chamar. Por isso que eu vou falar. Portanto, sair do corpo é uma coisa, né? Estar fora dele é outra, totalmente diferente. E normalmente a gente não só ensina como sair, mas como se portar do lado de lá. Nós estaremos aonde? Presta atenção. Nós vamos sair do... Não, eu vou falar sobre sair do corpo. Maravilha. É difícil? É, você chega lá. Estar bem lá fora é a mesma coisa que estar bem aqui no corpo físico. É aquela velha pergunta: quem realmente consegue sentar num cantinho tranquilo, fechar os olhos e sentir paz, sem agonia, sem dor, sem autoculpa? Essa é a grande questão. Onde quer que você esteja, o que faz realmente diferença é o estado de espírito. E nós ensinamos, inclusive, como se defender, como trabalhar energia, como amparar, sabe? Que é um trabalho fantástico fora do corpo para isso. Então, o melhor passaporte para uma pessoa sair do corpo é uma mente equilibrada, uma boa conduta no dia a dia. Isso, inclusive, causa uma limpeza natural nas energias, facilita todo o trabalho energético que nós ensinamos, que não dá tempo de fazer nessa palestra. E esse trabalho que nós fazemos no nosso campo áurico, ele é fundamental para essa saída. E pode ter certeza que a projeção será praticamente impossível, a não ser, como eu falei, que seja patrocinada, onde os mentores, eles farão o trabalho por você, ou se você não for um passista, ou se não for um médium, que vocês não vão conseguir de uma forma contínua sair do corpo sem essas técnicas. Essas técnicas não são específicas, essas técnicas fazem parte de uma pesquisa muito ampla em que elas são mesmo as mesmas técnicas utilizadas há muito tempo para limpeza de aura, como a forma do passe. Um exemplo: você dá um passe para o alto durante a técnica, é necessário. Se você não, de repente até joga esse passe para ajudar um hospital. Mas eu não vou comentar dessa técnica nesta palestra. Agora vamos falar aqui sobre um assunto muito interessante, né? Existe, como eu falei, a projeção voluntária e a involuntária. A voluntária, eu comentei, que é quando a pessoa sai do corpo, ela vai, ela deita, ela se prepara, faz um trabalho energético, ou então até mesmo ela não sabe como muito bem é o processo, mas ela quer sair, sai. Ah, e tem a involuntária, como eu comentei, que foi o tipo de experiência que você sai sem saber por que saiu. Simplesmente acontece de estar lá fora e percebe que aquilo continua, ou um sonho praticamente semiconsciente. Vou fazer uma pergunta para você. Você já deve ter sonhado que estava voando. Normalmente, os sonhos que nós estamos voando é uma experiência semiconsciente. Primeiro, inconsciente você não voa, porque inconsciente você está fora do corpo achando que está no corpo, ou seja, não dá para sair voando. Semiconsciente porque a partir do momento que você abre possibilidade de voar, você automaticamente já está num grau de consciência razoável. Sim, a ilusão pode acontecer, existe a visão ou o sonho cerebral, mas ele é totalmente ilógico. Se a pessoa sai voando, pode sair voando também uma mesa junto com ele, um computador, um boi, que para ele está tudo certo. Isso aí é o sonho cerebral. Ele é confuso, ele é enganoso, ele não tem coerência. Mas vamos continuar. Podemos também classificar as experiências do desdobramento em três tipos, como eu comentei, né? Tem o inconsciente, o semiconsciente e ou consciente. Nós temos um campo chamado campo energético. Esse campo energético é a extensão do nosso corpo de luz, aquela energia que nos cobre, que nós fazemos na hora do passe, que tem um monte de nomes também, mas vamos tratar como aura, sabe? Então, essa aura, esse nosso campo, se vocês estiverem durante um momento, vocês vendo alguém, dá até para uma pessoa bem disposta conseguir ver a parte mais densa dessa aura. É aquela camadinha branca que fica em cima da cabeça das pessoas. Até dá para ver, se você olhar para uma pessoa com calma, você consegue perceber que até os objetos têm um certo contorno. Quando saímos do corpo, essa energia, ela se expande, né? Então, quando você se afasta muito, ela vira um cordãozinho. Daquela coisa grande, ela vai diminuindo até virar um cordãozinho, que existe outros tantos nomes para esse cordão também, nomes e mais nomes que não chegam a lugar nenhum, só dizem a mesma coisa, a serpente chouriça. E o mais conhecido é cordão de prata. Cordão de prata é um laço semimaterial. Ele tem a função de ligar o corpo espiritual ao corpo físico. E eu vou dizer outros nomes para que, assim, não serve de nada, mas de repente serve como conhecimento, caso vá ler um livro ou vá ler um outro pesquisador. Cordão de luz, cordão astral, cordão psíquico, cordão etérico, e aí vai. O nome vem do antigo ocultismo, né, em alusão ao cordão umbilical. E tem muitas pessoas que falam que o cordão de prata sai do umbigo. Tem outras que falam que sai da nuca. Na verdade, de onde sai vai depender de muita coisa. Tem momentos que sai mesmo do umbigo. Quando está saindo do umbigo, a energia normalmente ela está mais baixa, ela está concentrada no estado emocional, porque esse chakra umbilical, ele cuida justamente da parte mais densa das emoções. Normalmente, de uma forma saudável, tem que estar saindo da nuca, é a centro. Se uma pessoa bem disposta, que engraçado isso, dá para saber quanto tempo você vai viver na hora que você está saindo do corpo. É. Aí você vai falar, não quero nem saber. Eu penso que vou morrer amanhã, já pensou? Dá para saber isso em relação à sua energia vital, não um acidente. Eu já tive a coragem de pegar e eu senti muito forte, quer dizer, tem mais de 200 anos pela frente aí. Mas é mais ou menos assim, você quando está numa posição, você está deitado, quando no momento da decolagem, eu vou explicar depois o que é isso, dá para tirar a mão do corpo físico, né? Chama-se paramão, ou a mão do corpo espiritual, e pegar na nuca. É uma coisa, parece que você está pegando a tomada. É o centro principal das energias. Não é à toa que quando você está sentado no computador, ou quando você está em algum lugar, os obsessores, os assediadores, é o chakra que eles mais gostam, é a nuca, arrepia tudo. É, aqui é o centro principal da base energética do corpo, um dos, né? Um dos. Então, se você põe a mão aqui e se sentir muito forte, você vai viver muito ainda, fique tranquilo, energeticamente sim. Se sentir muito fraco, já avisa o pessoal, vai se despedindo, mais ou menos por aí. Mas isso é uma verdade, né? A quantidade de energia vital, ela fica inclusive mais, plantada nesse porte, você consegue sentir através dali. Então vamos continuando. Falar de uma coisa muito engraçada e interessante. Você já deve ter sonhado que quando estava voando, não conseguia voar direito. Então você começava a tentar nadar no ar. Já deve ter tido essa sensação de tentar voar e nadar no ar. Isso acontece muitas vezes, ou quase sempre, de uma coisa chamada extensão da nossa aura. Os pesquisadores do assunto chamam de faixa de atividade do cordão de prata. Olhem para a lua, um exemplo, a lua. A lua, quando você olha a lua cheia, você vê a parte branquinha dela, aí depois vai saindo um pouco, fica colorida, e vai saindo e fica mais colorida, até se juntando ao todo, ao universo. A nossa aura é assim. Tem essa parte mais densa, ela se expande, Tem a parte mais forte, que é colorida, que fica acima, que quase não dá para enxergar, e aí parece que depois não tem mais nada, mas na verdade as auras estão todas unidas, como estamos aqui, como fica no momento que está na palestra, ou no momento que está no conjunto das pessoas. Isso, quando nós vamos dormir, a nossa energia às vezes cobre o quarto todo, né? Só que a faixa de atividade mais forte é de 4 metros. E nesses 4 metros, a gente ensina durante os processos de curso mais intensivos, as pessoas não ficarem muito tempo ali. E esses sonhos que vocês têm de ficar voando, é justamente a falta de limpeza da sua aura, e faz com que você fique preso numa cúpula, numa bolha. Essa bolha, ela é não só para proteger o corpo, como também para que você não fique saindo sem a devida preparação. É uma proteção da natureza. Normalmente, quando você dorme, essa aura fica mais forte, justamente para não fazer nenhum tipo de abordagem, nenhum tipo de espírito entrar nessa faixa. Agora eu vou falar de um assunto que talvez seja o mais importante e o mais interessante dessa palestra: sintomas das experiências extracorpóreas. Todo mundo que ouvir vai ter um. É quase impossível. Se não tiver, se tiver alguém do seu lado, vai ter. Durante uma palestra, um curso, como eu já ministrei, se não levantar, é muito difícil alguém não levantar, alguém não sentir nada do que eu vou falar, né? Todos nós temos naturalmente várias sensações durante o sono, que são repercussões das energias ou da movimentação do corpo astral. Por exemplo, acontece com muita frequência, normalmente, quando estamos deitados. Esse é um exemplo, hein? Vendo TV ou centrado, conversando com alguém, o corpo está relaxado, então o sono começa a chegar, aquele sono forte, a gente não quer dormir, o sono está vindo. A gente não quer dormir, o danado, o sono está ali. Mas então o nosso foco está lá, né? A gente está querendo ficar acordado, tá querendo ficar, e o corpo quer dormir. Olha que engraçado, a consciência, não, você quer manter a consciência desperta, mas o corpo quer dormir. Isso é chamado sensação de falsa queda. Então de repente você dá aquele sono, mas parece que dá aquele pulo, sabe? As pernas vão lá em cima, ou vai tudo lá embaixo e volta. Os médicos, vocês devem, quem nunca sentiu isso, né? Muito difícil. Os médicos falavam que era porque estava crescendo. Meu Deus, eu estou crescendo até hoje, então. Pois é, né? Outra coisa, outro sintoma, que também acontece muito, e esse é o pior que tem. Eu já vi pessoas horrorizadas, morrem de medo. Eu fico feliz quando eu sinto isso que eu vou falar. Para mim é uma das sensações mais gostosas hoje em dia. O nome é muito feio que os pesquisadores deram, né? Catalepsia projetiva. Projetiva porque vem de projeção, quer dizer, de se projetar fora do corpo. Catalepsia é vem daquela doença catalepsia que é raríssima. Então a catalepsia é que você morre, mas não está morto, né? Então esse é o nome, mas é quando você tem assim uma paralisia temporária durante o sono, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Então a gente chama essa paralisia de paralisia projetiva, paralisia astral, e ela não pode ser confundida com a catalepsia patológica, que, como eu falei, é uma doença rara. Então você deita e de repente percebe que não consegue se mexer mais. Tenta falar, a voz não sai. Não ouve direito nenhum que você tenta falar. E fica naquela coisa assim, você fica entendendo. Pessoas querem dar um grito, de repente você acorda naquele grito assim, e acorda. Então, a pessoa, nesse momento que sente essa paralisia, se tentar relaxar, tentar manter a calma e pensar, ao invés de tentar controlar o corpo físico, porque ali não tem mais o pesado, né? Não tem mais o tenso. É difícil pensar em flutuar, mas se pensar em flutuar, já começa a sair do corpo. É fantástico. Ah, mas como é que eu vou pensar em flutuar se eu nunca flutuei? Existe técnica para isso também. Pense assim, tem algumas bem engraçadas. Tem a técnica da corda, que você imagina que tem uma corda em cima do seu corpo, que você pega a corda e você acaba plasmando mesmo essa corda. E começa a puxar, subir, e vai subindo. Tem outra que é do elevador, que você se imagina deitado no elevador, e o elevador vai subindo e vai levando seu corpo espiritual junto. Tem outra que é, essa eu acho engraçada, o pescador criou isso, deve estar em desespero, né? Que imagina que está subindo uma água embaixo da sua cama. E se você não sair logo, você morre afogado. Eu não uso essa, mas eu acho ela fantástica no sentido da criatividade do pesquisador. E nisso tem vários outros sintomas, né? Tem sintomas e N sintomas, como nós vamos. Tem a sensação de você estar deitado e começar a inchar. O médium sente muito isso na incorporação. Começa a ficar gordo, né? Começa a ficar grandão, começa a sentir a aura crescer. Mas vamos continuando. Eu vou falar de uma coisa agora que talvez seja o maior empecilho das pessoas conseguirem sair do corpo. Medo. Quem não tem medo de espírito deformado, né? De obsessor? Meu Deus, se eu sair do corpo e tiver alguém me olhando, eu acho que eu tenho um troço. Engraçado que a gente vem para o centro espírita tudo curioso. A gente vai lá e quer assistir, quer ver a sessão mediúnica, porque está cheio de gente, mas se ficar sozinho com o espírito, a maioria se borraria de medo. Eu conheço pessoas ateu. Até um amigo que não acredita em nada. Ah, não quer saber de nada. Mas ele, para ir no banheiro à noite, vai entender um troço desse. Ele é de espírito, ele tem medo de espírito, mas é ateu. Vai entender, né? Ele acende a luz do quarto, aí depois acende a luz da cozinha, aí atende e vai no banheiro. E para voltar é aquele negócio todo, né? E quando ele acende, apaga a luz do quarto, ele vai de olhos fechados até a cama para não ver nenhum espírito, né? Eu não entendo. O medo tem sido um companheiro lamentável de quase todos que estão iniciando, ou até mesmo aqueles que já são experientes. Lamentável porque a maturidade, infelizmente ou felizmente, ela vem com a vivência. Então o medo trava. O medo trava você até de experimentar mais. Então é importante ler autores, pesquisadores que tenham responsabilidade no que vão ensinar. Porque realmente o mundo espiritual qual nós saímos inicialmente é no umbral. Você tem sim. Umbral, quando eu falo, não existe só umbral ruim de espírito, não. Existe umbral de todo jeito. Existe umbral que é no carnaval, que não parece ter nada ruim lá. É uma ilusão. E é um mundo cheio de ilusões. Ilusões de todo tipo, de todo tipo, de quem está já desencarnado. E dois encarnados que saem do corpo e vão também fazer as mesmas coisas. Mas não se preocupe que nós já estamos no umbral. Então nós vamos sair do mesmo lugar. É claro que eu estou dizendo que nós temos que também, o tempo todo, ser cauteloso. Não estou dizendo que não ter medo não é ser cauteloso. O medo é importante para a defesa, para a maturidade. E não se deve também estacionar no temor, e sim ir além, aprofundar, estudar, pesquisar sobre o assunto. E o medo, ele também está além dos estudos. Não dá para chegar e falar, eu não tenho medo. Não. Você tem que aprender a conviver com o medo, se adaptar a ele. Tem pesquisadores que utilizam o medo para, inclusive, conseguirem sair do corpo. É uma técnica que nós conhecemos também. E durante todo, quem decidir estudar, quem decidir pesquisar mais a fundo, vai entender que o medo vai ser companheiro normal. Na hora que você for deitar para fazer as técnicas, que apagar a luz, vai vir aquela coisa. Nossa, eu vou sair para o mundo espiritual. E se tiver alguém aqui agora no quarto, vai ter. Se não for um, vai ser mentor, sabe? Se não for com você, vai ser do parente, vai ser do vizinho. Espírito vai encontrar. Isso aí. A gente tem que estar indo se preparando, porque faz parte do processo. Nós estamos saindo para o mundo espiritual. Eu queria também aproveitar o momento para falar sobre talvez o que faz o diferencial fora do corpo. A moral, né? A moral e a experiência fora do corpo. Sair do corpo é uma mudança das mais drásticas que alguém pode fazer em todo o processo parapsíquico, mental, psicológico, energético e, mais importante, consciencial. Quando você começa a sair do corpo, você começa a ter muitas experiências, você começa com medo dos espíritos e depois você vai ter um medo muito maior. Medo do que você percebeu que você é. Eu, por exemplo, eu tive problemas sérios do que eu encontrei em mim mesmo. Eu percebia que eu não era o indivíduo que eu achava que era. Primeiro porque os espíritos me olhavam e acusavam. Eles falam: quem é você para falar isso se você faz isso? E me derrubava. Porque uma coisa é falar isso aqui agora para você, você vai lembrar de uma coisa ou duas. Lá fora, ele joga em você impressão mental. Você enxerga o que ele está falando e você sente o ódio ou qualquer coisa. A acusação você sente nela como se fosse uma porrada tão forte que você, muitas vezes ele me falava isso e eu acordava. Quer dizer, voltava para o corpo. E tão forte que era a emoção. E ficava abalado. A projeção, a experiência fora do corpo, ela é fantástica. Se você tiver uma experiência bonita, com um mentor te falando uma coisa legal, ou numa colônia espiritual, que eu também já tive, em algumas, não foram tantas, porque 90% do que eu faço é trabalho, encontrar uma consciência muito boa, como eu tive a honra de encontrar por 5 segundos durante um trabalho, isso foi raríssimo, o Dr. Bezerra de Menezes. Eu vou contar essa história. Eu estava saindo com os amigos que trabalham conosco, na maioria, alguns deles são índios, índios sim, e nós fomos juntos, né? Eles me levaram no local e era um hospital. Chegando nesse hospital espiritual, estava esse índio e outras pessoas que eu não sei quem eram, mas estavam acompanhando a gente, e muitas vezes eu não consigo enxergar alguns espíritos, às vezes eles se materializam mais, depende do trabalho, por causa da frequência energética que nós temos de diferença. Então eu estava passando no corredor, estava muito lúcido, estava feliz, né, porque estava tendo a experiência lúcida daquela com consciências legais no hospital extrafísico, estava me sentindo assim importante, né, apesar de que eu só ando no umbral trabalhando, de repente eu entro num lugar como esse, maravilha. Quando passa por mim, eu paro, uma pessoa, não percebi quem era, eu vejo um amigo índio nosso se ajoelhar assim, se sentindo. E eu também, assim, fiquei sem saber o que eu fazia, se eu me ajoelhava também, eu fiquei quietinho, né? Ele falou, aí foi quando ele falou assim: levante-se, quem tem que cantar de índio aqui sou eu que tenho que me ajoelhar. É, apesar de eu serem me chamando de doutor, é você, índio, que há muito tempo trabalha em favor dos outros. Ele levantou o índio e tratou ele como se fosse maior. Eu me senti um nada ali, né? Porque eu não me ajoelhei e também ao mesmo tempo, quem sou eu se o doutor era doutor Bezerra, porque ele falou doutor Bezerra, um índio não. E realmente a aparência dele não batia muito com o que nós vemos, ele estava um pouco diferente, estava mais magro, estava com barba. E aí ele tocou no meu ombro e falou assim: esse é o rapaz que vem ajudar? Ele é, bom trabalho para vocês. Fui embora. Eu não sei como eu enxerguei, eu não sei por que eu enxerguei uma consciência desse porte. E esse relato ele foi publicado na revista Espiritismo. Eu não lembro a data, mas nós temos essa revista e eu fui muita honra, né? Eu postei esse relato no site, o editor da revista, o Victor Rebelo, ele leu e pediu para publicar e nós aceitamos e tivemos essa honra, na verdade, que nem era nossa intenção divulgar uma coisa tão particular, a minha intenção, né? Mas eu estou falando para dividir essa experiência, que temos também experiência desse nível, né? Para não falar só que nós vamos sair. E quando nós trazemos isso, a sensação que fica, ela é indescritível. A sensação que eu fiquei, passei dias energeticamente feliz por saber que a vida continuava, de saber, tendo certeza, não é lendo não, eu estava lá, eu vejo, você vivencia, assim como você tem experiências drásticas. Eu tive experiências de não querer sair do corpo por meses, mas tinha que continuar, tive que ter maturidade para vencer isso, eu falo, não. Os mentores, inclusive, deixam com que a gente tenha todo tipo de experiência. Nem sempre eles se envolvem, eles estão ali protegendo, ajudando, muitas vezes invisível. Raras são as vezes que eu vejo um mentor. Normalmente parece que eu estou assim, sozinho na escuridão com um monte de espírito. De lado umbral. A escuridão para eles, porque como eu trabalho muito o meu chakra frontal, normalmente eu vejo tudo mais claro. Não que eu tenha clarividência, não, raras vezes eu tenho clarividência no corpo. Mas fora do corpo eu consigo enxergar bem legal por causa do trabalho energético. Mas voltando ao assunto moral e projeção. Uma pessoa equilibrada mentalmente, uma pessoa que busca cuidar das suas emoções, olha, importantíssimo isso, abalou suas emoções, seja com amor desequilibrado, seja com problemas familiares, você não vai, vai travar a sua experiência. Não queira sair do corpo com o emocional abalado. Cuide primeiro do seu interior, cuide de você, porque a gente é atraído para energias da qual nós fazemos parte naquele momento, sintonia. A sua rádio não estiver muito legal, primeiro dá uma paradinha e cuida, converse com cada momento que você está passando. Não se permita passar por dificuldade interna. Se tiver, comece a parar. Como fazer é um outro assunto, é uma outra palestra, busca muito, puxa muito, nós não vamos tocar nisso agora. Então, vamos agora passar para o próximo tópico. Esse tópico é muito grande, né? E esse tópico sobre moral, e não dá para falar só em uma hora. Vamos falar de um assunto polêmico agora. Projeção, experiência fora do corpo e a sexualidade. Sabemos que durante os trabalhos mediúnicos, durante os processos, é bom não ter relações sexuais, né? Nós sempre pedimos, inicialmente os trabalhos especiais, os mentores pedem, para sair do corpo, não há um problema específico nisso, mas é muito legal quem tem uma vida sexual equilibrada e ativa. Mas por quê? Porque o sexo, ele causa na nossa aura uma modificação drástica. É o chakra mais forte, de longe, que nós temos, é o chakra sexual. É o dominador, é fortíssimo, é o que controla todas as nossas emoções, é o que leva, enfim, a sociedade inteira. E se você sai lastreado de energia sexual, o que acontece? Você acaba, muitas vezes, perdendo a lucidez, porque está muito forte essa energia, sendo levado a zonas sexuais. E olha, eu já tive experiências em zonas de sensualismo, em que algumas vezes, infelizmente, eu perdi a consciência, não vou mentir. Outras vezes eu consegui perceber e sair dali. É uma zona que não é ruim, pelo sentido da dor, mas a ilusão dela é tão absurda que é a mais lotada, é a mais cheia, é o espírito mais difícil de se cuidar. É o espírito ligado ao sensualismo, porque é muito forte, é muito forte, e vem desde o físico e vicia. Então, o que eu quero falar, e que é bom, é ter uma vida equilibrada. Isso não quer dizer que tem que sair fazendo sexo, que não, é, se possível, ter uma parceira, uma pessoa que você possa trocar energias saudáveis, que você vai ter boas mentalizações, que realmente o amor está reinando ali. Esse é o tipo de experiência que faz bem. E como é que eu faço? Se eu estiver muito forte, se eu tiver, com a energia estiver muito forte em mim e eu não me equilibrar, existem muitos tabus que precisam ser quebrados. Primeiro, a masturbação. De uma forma simples e científica, não faz mal. Equilíbrio é a palavra-chave. Se você percebe que está lastreado de energias sexuais, que aquilo está incomodando sua mentalização, está incomodando você, que você... relaxe. Mas qual o problema? Não existe coisa melhor do que se amar. Se ame. Relaxe naquele momento, libere essa energia, mas com esse pensamento assim de que você precisa se libertar daquilo, que é um processo energético para a procriação, e essa energia, ela começa no centro de força energético do chakra sexual, e toda a energia do ser social é levada a isso, né? Até mesmo as imagens, enfim, não tem problema. Equilíbrio é a palavra para isso. Vamos continuando e falar um pouco sobre quanto que é importante, o que faz de bom na vida de uma pessoa. A evolução que uma pessoa consegue durante a sua jornada espiritual fora do corpo, né? É, a pessoa que já consegue sair conscientemente do corpo, que muitas vezes já trabalha até em equipe espiritual, em assistências, que visita a colônia, que consegue... chegar a um nível em que ela consegue razoavelmente ficar em paz aqui, e também está bom lá, lá no mundo espiritual. Certamente que já dá um grande passo para o seu próprio crescimento espiritual. E além disso, o conhecimento do desdobramento é gravado no subconsciente. A facilidade que nós temos agora nós vamos ter como bagagem nas próximas vidas. O que significa que na próxima você já vai ter mais facilidade e possivelmente vai ter experiências voluntárias ou até involuntárias na juventude. Isso fará com que nas próximas vidas você já não tenha um fechamento para a espiritualidade, ou quer dizer, você está abrindo um horizonte que só pode ser treinado no corpo físico. No mundo espiritual não tem como treinar, não tem corpo físico. Só pode agora. Além do que, você tem uma vida inteira para treinar. Então, vale a pena. Um outro assunto que eu abordei agora há pouco é a utilidade da experiência extracorpórea. A gente não vai sair só para visitar a colônia. A gente não vai sair só para ver mentor. A gente não vai sair para ver a vizinha também, né? Não. É a assistência, a ajuda, a caridade. A experiência é certamente, essa experiência é certamente a maior conquista, talvez, ainda no corpo físico, que uma pessoa pode obter. Pois, ela nos dá antecipadamente uma visão além da vida mundana, Não estou falando que nós não tenhamos, normalmente, quem vem ao centro espírita, quem vai... Essa visão, não. As pessoas leem, elas sabem. Mas uma coisa muito diferente de saber é vivenciar, estar presente já no mundo espiritual, lúcido, e nos libertar temporariamente do corpo físico. Quando saímos do corpo, podemos fazer muitas coisas que não conseguimos aqui no corpo, como voar, nos conectar de forma presente com o nosso interior, ter a certeza que a vida continua. Encontrar com amigos e parentes desencarnados, eu já tive essa oportunidade. Felizes foram as vezes. Trazer informações valiosas do passado, acessar vidas anteriores, muitas vezes pelos próprios mentores que nos fazem acessar. Algumas outras tantas que podem alterar para melhor a sua vida atual. Certamente, a função mais importante de sair do corpo é a assistência. Existem milhares, milhares de espíritos que precisam de ajuda. Você deve perguntar, mas a gente sabe, né, que na sessão mediúnica existem muitos, mas por que, que eles estão lá assim? Pelo mesmo motivo que existem pessoas com dificuldade aqui. Não existe simplesmente ajuda suficiente, nem aqui e nem lá. Faltam trabalhadores. A pessoa consciente de seu papel fora do corpo é uma pérola raríssima no mundo espiritual, pois tem a possibilidade de aliviar milhares de seres de uma forma lúcida, possui um corpo físico e um cordão de prata que o diferencia dos outros espíritos, na verdade, por isso que a equipe espiritual vem buscar a pessoa fora do corpo, porque os amparadores não conseguem acessar os espíritos que estão em sofrimento muito grande, devido às suas energias não estarem na mesma frequência. Eles são muito sutis. Por isso, a pessoa que sai do corpo faz a intermediação entre eles e os espíritos que precisam de ajuda. Levanta as mãos lá, é assim que eu faço. Eu levanto as mãos e direciono ao colega que está do lado, ao espírito, e sinto aquele jato sair forte assim, não é meu. De onde está vindo? Eu não vejo. Eu sei que é do mentor. Da onde mais também não sei. Mas eu nunca estou sozinho fora do corpo. E depois que eu faço um amparo desse tipo, que eu faço uma assistência dessa, tem um presente que é incrível. A sensação de alegria indescritível. Além de uma leveza maravilhosa, a sensação de dever cumprido, sabe? De se sentir útil. De saber que... E muitas vezes eu voltava para o corpo depois de um amparo, via meu corpo físico, era uma alegria. Mas enfim, eu dei uma atenção maior a esse assunto porque é fantástico mesmo. Nós precisamos de pessoas que queiram trabalhar no mundo espiritual com esse tipo de consciência. Além disso, vamos um próximo tópico por causa do tempo. Projeção é muito importante, a projeção, né, a experiência fora do corpo, para deficientes físicos. A pessoa que tem dificuldade de locomoção, a pessoa que tem problemas mesmo geral, que já está na cama, ela pode sair do corpo e se movimentar normal. Ela pode ter uma vida melhor, não vai reclamar tanto, porque vai perceber que aquele momento, aquilo é passageiro, que aquele corpo um dia não vai mais pertencer. Aquele veículozinho que ela está usando, não vai mais ser útil depois, ela vai poder se libertar mais fácil. Até fica mais fácil carregar o karma, fica mais tranquilo. Claro que tem algumas dificuldades que nós comentamos. Muitas pessoas saem dos seus corpos de deficientes físicos e continuam com o mesmo problema por causa do condicionamento psicológico. Mas isso é um outro assunto mais extenso. E nós vamos com o tempo comentar nos cursos. E entre isso, existem outras várias sensações, né? Existem as técnicas. Como eu disse, infelizmente, nós não podemos, não temos tempo para falar durante essa palestra em áudio. Mas são técnicas como passes, defesa energética, como o processo do estado vibracional que eu expliquei. Isso é muito importante, conhecer esses trabalhos, porque a gente muitas vezes não fica só dependendo dos mentores. Eles sempre vão ajudar, sempre, em qualquer trabalho. Às vezes você vai fazer um amparo e você tem que se defender, porque aquele espírito está tão acostumado a ser atacado que dá duas umas: ou ele corre ou ele ataca. Ele não tem jeito, é como você botar um gato no canto. Ou ele vai dar um jeito de correr, ele vai tentar ir para cima de você. Então, na hora que ele tentar fazer isso, você tem que se defender. Mas é uma defesa tão tranquila que não causa uma agressão a ele. É só para ele sentir que você está tranquilo, que não tem como atacar, e passa paz ao mesmo tempo. É esse o processo que nós ensinamos nos cursos, com calma. São muitas técnicas. E isso é importante, esse conhecimento já existe aqui na nossa matéria, nossa dimensão. Além disso, um outro assunto é o controle das emoções. Manter-se equilibrado é fundamental, tanto aqui como lá no mundo espiritual. Durante uma experiência, é preciso ter confiança no que nós fazemos e saber que nunca, jamais estamos sozinhos, ainda que não tenhamos nós conseguimos naquele momento ver os mentores. Procurar manter a serenidade e, mais ainda, usar o bom humor em tudo que acontecer, em tudo que você for fazer. Eu, quando via espírito deformado, vinha para cima e eu, meu Deus do céu, vai fazer uma plástica, mas tu tá horrível. O cara olhava para mim, alguns não gostavam, outros começavam a rir, outros tomavam um susto porque eu brincava com a situação, eu não deixava aquilo me abater. É isso, eu estou morrendo de medo ali, né? Sei lá, mas ao mesmo tempo eu estou tranquilo comigo, tentando criar uma forma de me manter equilibrado durante aquela experiência. Como eu falei, o assunto é muito extenso. Nós não temos condições, estamos chegando já a quase 52 minutos de palestra, e tem que falar sobre preparação de ambiente, sobre pontualidade com os mentores, porque é um trabalho junto com a equipe espiritual, sobre conexão, sobre prece, sobre oração, sabe? Você tem que estar todo um aparato de você cuidar, de não ter televisão no quarto, de cuidar da sua mentalização, da temperatura do ambiente. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa sair do corpo em qualquer lugar. Nós falamos também sobre as drogas. Quais são as repercussões de a pessoa que usa droga, de a pessoa que fuma? Porque existe no mundo reações, processos de drogas que causam mesmo a experiência fora do corpo, mas o assunto é mais extenso do que isso. Por que que a gente vai sair do corpo e deixar o corpo dopado? Como é que lembra depois? E mais ainda, se você usa drogas, você fica lastreado energeticamente com aquela reação. A sua aura fica com a mesma reação do corpo físico. E o que você vai aproximar? Exatamente. Você vai encontrar espíritos com o mesmo tipo de afinidade. Como o nosso tempo já está muito puxado, nós vamos falar mais ou menos do conteúdo. Nós também falamos de experiência de quase morte. Falamos do centro de força e como desbloquear cada parte, quais são os chakras importantes para o desbloqueio, para a experiência, quais são os que fazem a diferença. Tem técnicas de trabalho energético, são técnicas tipo um curso, um semicurso que estuda essas técnicas. que são as técnicas que facilitam a vida até dos mentores. Os mentores adoram os projetores, né? Os projetores responsáveis, as pessoas que saem do corpo, que têm tempo, que têm disponibilidade, que queiram fazer esse trabalho. Coloque-se no lugar de um mentor. Primeiro, precisam de pessoas que ajudem. Não tem, então eles fazem um trabalho meio que manual. Tira o inconsciente e leva. E faz o mesmo processo com as pessoas estando quase dormindo lá. Um ou outro consegue, um ou outro, de 300 pessoas, isso é a estatística dos mentores, né? Me falaram isso uma vez fora do corpo, somente uma consegue ter um padrão de lucidez razoável e depois se lembrar de alguma coisa, não de uma forma lúcida. De lembrar, tem uma visão razoável, ou seja, se fosse de forma lúcida, eu acho que esse número aumentava para mais de 10 mil. Então, se você fosse um mentor e precisasse fazer um amparo, será que você ia buscar quem? Aquela pessoa que é responsável, aquela pessoa que está disposta à caridade, ao amparo, ao trabalho, aquela pessoa que inclusive já fez um semi-trabalho energético, que está responsável até com isso, não deixa todo o trabalho. E nós ensinamos também qual é o melhor horário, como comer, o que, que é bom, o que, que faz bem nas horas, que nas uma ou duas horas que antecedem, sabe? Não dá para falar disso tudo aqui. O assunto é muito extenso. Nós temos que, deixaremos aqui o nosso site novamente, é o www.viagemastral.com. Temos áudios no site, é um site que é voltado geral, ele é um site muito liberto, justamente para pegar do ateu a qualquer tipo de pessoa, mas ele tem muita coisa bacana nesse projeto nosso. Bem, pessoal, agradeço pelos momentos que estivemos juntos, espero que isso seja só uma forma de motivar, de trazer mais informações, de que você desperte essa vontade. Existe uma carência, nós precisamos de pessoas interessadas em fazer esse tipo de trabalho, em buscar esse tipo de conduta, de cuidar da gente também fora do corpo, não esquecendo, lógico, que esse trabalho ele continua no corpo físico, de amparar, de ajudar. Não existe só lá, existe aqui, mas como nós estamos falando da experiência fora do corpo, é importante falar esse apelo dos mentores: aprendam a sair do corpo conscientemente, porque o trabalho necessita de pessoas com esse tipo de consciência. Muita paz e muita luz, e que Deus esteja com todos nós.